Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade.
Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido.
Eu sou a Camila Napolitano.
Eu sou a Janaína Marim.
E esse é o podcast Subversivas.
Chegamos em um dos meses mais aguardados do ano. E com ele vem toda aquela expectativa de vida nova, promessa, metas realizadas, descanso e a tão sonhada férias. Aquela sensação de que tudo vai se curar, se recarregar e que junto com o ano novo virá uma vida nova. Como esse é o último episódio do ano, eu e a Jana resolvemos conversar sobre promessas. Como estão nossas promessas de 2023? Quais serão as de 2024? Mas principalmente, o que pode ser feito para que as promessas do ano sejam realizadas? E claro, agradecer e refletir sobre como foi esse ano de 2023.
E antes da gente começar, vocês já devem estar acostumados com os nossos recadinhos. Mas hoje um recadinho um pouquinho diferente. Como a Ká já comentou, esse é o nosso último episódio de 2023. Ou seja, não teremos episódios novos a partir das próximas semanas de dezembro. E não teremos episódios novos em janeiro, gente. A gente volta em fevereiro. Não temos uma data definida ainda, mas vai ser no comecinho do mês. Porque as hosts estão cansadas e a gente merece férias. Não, mas falando sério, gente. A gente fala, né? Já falamos aqui algumas vezes de como fazer todo o processo de produção de um podcast dar trabalho, por mais prazeroso que seja. E foi um ano muito puxado para nós duas, cheio de mudanças e coisas novas e desafios. E, enfim, muito trabalho, o que é bom, mas, né, faculdade, enfim. Então, a gente resolveu tirar esse período de descanso para poder espairecer, descansar a mente, para trazer coisas novas a partir do ano que vem. E a gente escolheu não trazer episódios novos em janeiro, porque vai ser o período em que a gente vai fazer o planejamento dos próximos passos do podcast. Então, a gente vai tirar esse mês para planejar mudanças, novidades. A Camila não tá sabendo, mas eu tô cheia de ideia de coisas pra gente fazer ano que vem. Vamos ver o que que vai sair daí. Enfim, o que eu posso dizer é que vai vir muita coisa boa em 2024. A gente não sabe o quê, mas a única certeza é porque a gente só entrega coisa boa.
Aguardem.
Né? Aguardem. Então é isso. A gente vai voltar com tudo lá pra fevereiro, finalzinho de janeiro, fevereiro, comecinho de fevereiro. Mas, né, quem é nosso assinante no Apoia-se vai continuar recebendo episódios exclusivos em dezembro e em janeiro. Então, assinantes, né, participantes do Apoia-se, que é apoia.se/podcastsubversivas, vão receber dois episódios extras em dezembro e em janeiro, que são os episódios um meu e um da Ká. Além de receber a nossa newsletter, né, que é um textinho, um post extra que a gente faz lá para gerar reflexões, trazer insights, né, que é o que a gente mais faz por aqui. Então, se você quer continuar recebendo nossos conteúdos nesse período de férias, e eu sei que vocês querem, que a gente faz coisas maravilhosas, a autoestima hoje tá, ó, apoia.se/podcastsubversivas e é só você ver a categoria que tem acesso aos episódios. Gente, super acessível e ainda você, para completar, você ajuda a gente a planejar as novidades para 2024. Então, só benefícios, né, Ká?
Com certeza. Esperamos vocês por lá.
Sim. Tendo dito isso, bora falar das promessas de ano novo. Vamos. E metas de 2024.
E aí, para começar, né, por que fazer promessas de ano? Eu tentei achar a origem disso. Eu até achei algumas coisas, mas assim, eu fiquei muito em dúvida de trazer por conta da fonte, que não era tão confiável, então não vou trazer tanto, mas eu acho que uma coisa que é clara, que é principalmente aqui no Brasil, é que a gente tem muitas origens em diversas religiões, principalmente religiões matrizes, com matriz africana, né? Então, candomblé, umbanda, quem cultua Iemanjá. Então, a gente tem algumas tradições, digamos assim, de Ano Novo. Então, usar branco, que é pular ondinhas. Muitas pessoas vão para Salvador, na igreja de Nosso Senhor do Bom Fim, agradecer, né, fazer suas orações para o ano. Então, a gente tem muita essa bagagem, né? E eu acho que é muito importante a gente saber disso para a gente agradecer essa bagagem também e saber que a gente tem ela, né? A gente falou muito sobre essa bagagem ancestral lá no episódio de Consciência Negra. E eu quis trazer aqui para a gente ver como está no nosso dia a dia, e às vezes a gente não percebe, a gente não se dá conta. Então, como eu falei, não consegui trazer a origem das promessas e tal, porque realmente tem muitas religiões envolvidas, mas eu acho importante a gente falar sobre essa inspiração que a gente tem todos os anos, né?
Sim, eu cheguei a ver também, né, nessas pesquisas, mas a mesma coisa, como não dá para ter certeza, então, né, vou falar aqui bem por cima, que a origem, entre aspas, rolou lá no Oriente Médio. Eu não lembro exatamente quando, mas é tipo muito, muito, muito antigo. Eu acho que é uma coisa que rola desde do nosso calendário, né, do calendário cristão, desde antes de Cristo, que tinham religiões. Que tinha esse hábito, assim, de. É que agora eu tô em dúvida, porque o nosso calendário, em termos de semanas e ano, não existia nessa época, né? Desde lá antes de Cristo. Então, eu não sei exatamente como que era a estrutura, mas que chegava um período, provavelmente relacionado ao solstício de inverno. É solstício, né? Acho que é isso, gente. Em que as pessoas pegavam para agradecer os deuses e fazer oferendas e fazer promessas de coisas que eles fariam, né, no próximo, nesse ano, nesse próximo período, para perdoar os pecados, perdoar, não é pecado, né, mas enfim, as coisas ruins que eles tinham feito no ano anterior, inclusive pagar a dívida. Gente, isso me pegou. Porque falou, gente, desde antes de Cristo, as religiões antigas tão preocupadas em pagar a dívida. Então, assim, é coisa do ser humano, a gente nunca vai se livrar dessa desgraça, né? Eu achei legal isso que você trouxe, cara, das religiões de matriz africana, porque eu acho que uma das coisas que dificulta a gente trazer, tipo, uma origem é que o mundo é muito amplo e provavelmente tinham muitas religiões e muitos grupos e muitos povos que faziam coisas semelhantes, e aí o pessoal começa a viajar, você vai tendo essas misturas, então acho que é muito difícil a gente ter uma origem por conta disso, né? Mas é legal saber que cada povo tinha o seu hábitozinho lá, suas crenças, as suas promessas de ano novo, né? Inclusive pagar a dívida, gente, que tristeza.
Sim. E só para complementar, quando você falou, ah, eu não sei como que eles se guiavam, né, quando não tinha um calendário nosso. Na verdade, pelo que eu li, eram pelas estações mesmo. Então, eles sempre esperavam a primavera. Então, eles se guiavam meio pelas estações do ano. Não tinha calendário, então era meio pelas estações mesmo.
Sim, a pessoa que fica perdida sem ser. Gente, o calendário, cadê a agenda no Google? Como que eles faziam antes disso?
Sim, com certeza. Hora, né? Enfim. E aí, por que fazer agora, né? A gente trouxe essa questão da origem, que a gente não sabe muito bem, mas tem várias origens aí. Mas por que fazer agora, né? Por que que a gente faz isso? Por que que tem essa sensação? Para mim, assim, acho que tem muito essa questão, e acho que para muitas pessoas, uma renovação, né? Eu falei no começo, né? Uma questão de, tipo, um novo ciclo se abrindo, assim. É tipo segunda-feira, sabe? Tipo, praticamente é uma grande segunda-feira o ano novo, porque a gente fica com essa coisa, tipo, ah, não, então novas promessas, eu vou estar renovada, eu vou estar motivada, enfim, como que é para você, Jana?
Para mim, eu sempre tive essa sensação de ai, ano novo, vida nova. Não vida, né? Tipo, vou mudar completamente, mas essa sensação, tipo, é uma nova chance para eu me desenvolver. Como a gente tem esse período marcado de ano, né, desse ciclo, então eu gosto muito de olhar para como que foi esse ano para mim. Principalmente, eu não sou uma pessoa que costuma fazer promessas de ano novo e ter metas muito estabelecidas. Mas eu tenho alguns compromissos que eu gosto de fazer comigo mesma. Então, alguma coisa tipo, ai, meu, eu quero me desenvolver mais esse ano, a mulher que eu quero me tornar. E aí eu vou trabalhando isso meio que aleatoriamente, não é aleatoriamente, mas assim, né,
Mais
ao longo
naturalmente.
do ano. Isso, ao longo do ano. Mas eu super tenho essa energia, ainda mais que eu amo que a gente mora no hemisfério sul, gente. Aí você pega essa coisa de ano novo, vida nova no verão.
Verão. Ai, que
É
delícia.
sol
Ai,
que
que
tá
delícia
todo mundo
verão.
mais feliz. Deixando claro, gente, que a gente gosta do verão, mas não do aquecimento global, esse calor dos infernos. Só
Não.
para pontuar, tá? Mas eu falo do verão porque, meu, tá sol, o dia é mais longo, todo mundo fica mais bem-humorado, sabe? Você fica mais feliz. Coitado do povo que começa o ano lá no meio do inverno, aquela coisa triste, que o dia dura 4 horas, sinto muito. Então dá mais essa sensação de tipo, meu, olha quanta possibilidade, eu tô feliz. Dá para renovar, sabe?
Eu acho que tem muito, muito a ver também com essa questão da estação do ano, né? Muito a ver com isso. Eu já vi muitas pessoas falando assim, ah, mas é só um novo dia. Se a gente parar para pensar, realmente é.
É.
Mas eu acho que a gente tem essa sensação até por uma questão energética, porque tá todo mundo na mesma vibração. Todo mundo é muita gente, né? Mas tá a maioria das pessoas na mesma vibração de querer coisas novas, de pensar sobre amor, pensar sobre paz. Então, acho que rola uma questão energética mesmo, né? Pensa que, cara, praticamente o mundo todo, né? Exceto algumas religiões, enfim, pensando nisso. Então, eu acho que rola essa questão da energia também mundial,
Sim.
não só nossa, né?
E é ritualístico, né?
Sim.
Porque você vai, você comemora mais ou menos, mas tipo, ai, vamos lá fazer contagem regressiva para 2024, para o ano novo. Então tem esse ritual. Porque se fosse mesmo, ai, é só mais um dia, gente, eu vou dormir 10h30 da noite e no dia seguinte, vida que segue, né?
Ai,
Então
triste.
não. Triste, eu acho, eu acho. Ai, e uma coisa também que pega muito para mim de tipo ano novo, vida nova. Temos essa virada de ano, dezembro, janeiro, e janeiro tem meu aniversário, né?
É, uhul,
Então é
festa.
quase que literalmente ano novo, vida nova. É ano novo e ano novo.
Sim.
Então, verão, ano novo, aniversário é só sucesso, gente. Eu amo essa época do ano por causa disso.
E aí, como que a gente estava pensando em fazer na pauta, né? Como que essas as decisões desse ano, então, tipo, tudo que rolou nesse ano, 2023, os arrependimentos, os aprendizados, como que será que influencia também as decisões do próximo, essas promessas que a gente faz para os próximos? E aí, eu até coloquei aqui na pauta cuidado, porque a gente vai falar um pouquinho sobre metas mais para frente. Eu acho que um cuidado que a gente tem que ter é de não ficar renovando as nossas promessas a cada ano de maneira muito brusca, porque elas realmente vai ser muito difícil a gente realizar. Então, por exemplo, a gente faz lá as promessas de ano de 2023, por exemplo. E aí, 2024, você faz promessas totalmente diferentes. A probabilidade daquilo acontecer é difícil, porque você não está com foco naquilo. Então, eu acho que sim, as decisões de um ano podem influenciar o próximo, e devem, eu acho, né, para a gente aprender e se desenvolver, mas eu acho que tem que ter esse cuidado também, né, de, cara, tá, isso realmente é importante para mim, então eu vou continuar com isso, talvez em caminhos diferentes, mas eu vou continuar com essa promessa, sabe, para que eu consiga realizar ela também.
É seguir um fluxo, né, e um ritmo de desenvolvimento, né? Acho que é ok você fazer metas que são diferentes, construir coisas diferentes, mas manter né, manter essa. Que a ideia, se a gente quer, por exemplo, né, a gente vai trazer essa questão das principais metas de ano novo e uma que todo mundo sabe. Eu sei que a Ká já deve ter feito. Eu já fiz e você que está ouvindo também já fez a promessa de não, porque ano que vem eu vou fazer academia. Todo quem nunca, gente, todos nós. A Ká fez. Ah. Eu não faço essa promessa, mas eu já faço exercício, então tô liberada, tô liberada. Então tudo bem, a sua meta, né? 2023 foi começar a fazer academia, você começou. Vou considerar isso nesse exemplo. E você está seguindo no pique, tudo bem se a sua meta para 2024 for se organizar financeiramente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é tomar esse cuidado para que uma não substitua a outra, né? Não é para a ideia não é que você pare de fazer exercício, mas né, vai incluindo. E aí a gente entra até no cuidado também da quantidade de promessas que a gente faz. Porque eu sei que o ano é longo, ah, é um período de 365 dias, aquela frase clichê, né? 365 novas oportunidades. É, mas a vida acontece, gente. Então não adianta achar que você vai cumprir uma promessa por mês e vai lá, porque, né?
Eu gosto muito da ideia de. Antes eu, como né, sempre falo de metas no meu trabalho, eu sempre falo lá, 3 metas no ano, que são metas grandes, e aí delas vão surgir tarefas, vão surgir outras metinhas menores. Mas o que eu percebi e fiquei pensando ao longo do tempo, assim, tá tudo bem você chegar no ano novo, né, e fazer uma lista lá de promessas, mas não acredite que aquela lista é sua lista de metas. Então, acho que é entender também que são coisas diferentes. Eu acho que esse ritual, né, a gente está falando de rituais aqui, esse ritual de pegar um caderno e pensar, refletir como foi o ano, fazer uma lista de promessas, tá tudo bem, né? Tudo bem de colocar para fora, você está colocando para fora os seus desejos. Então, acho que entra na questão de energia também. Não sei quem acredita, mas acredito muito. Então, entra nessa questão também. Mas não acreditar que você vai realizar tudo isso e que aquilo são realmente as suas metas do ano, porque não são.
E aí, né, como eu estava falando, quais são as promessas mais comuns? Isso foi de acordo com uma pesquisa da super interessante, que raramente são cumpridas. Então, vamos lá: emagrecer, fazer mais exercício, juntar dinheiro, se estressar menos. Gente, eu acho isso tão vago. Eu vou me estressar menos esse ano. Aí chega no primeiro dia de trabalho, pô, né? Cuidar mais da saúde, se alimentar melhor, viajar mais, dormir melhor, ler mais, largar vícios como parar de fumar, ficar menos no celular e parar de reclamar, que tá junto com se estressar menos. E uma coisa que eu acho curiosa é que boa parte dessas metas estão relacionadas com a nossa saúde. Perder peso, fazer exercício, dormir melhor, se alimentar melhor, que aí já é cuidar da saúde de modo geral, né? E a gente não cumpre.
Que na real, a gente sabe o que precisa fazer para ter uma vida saudável. E aí, quando a gente está nesse momento de, ai, vou ser uma pessoa melhor, a gente sabe o que fazer, né? Que é justamente todas essas coisas que você trouxe que não são cumpridas. Então, acho que por isso que é tão relacionado. São coisas que aparentemente são simples, né? Tipo, entre aspas. Mas que tem a ver com vida saudável, né? E que aí, com o tempo, a gente vai vendo que não é tão simples assim.
É por isso que eu gosto de pensar. Eu não gosto de usar o termo ai metas, ai promessas, porque claro que varia muito de pessoa para pessoa. Eu sei que você cá lida super bem com essa questão de metas de ano novo. Eu acabo não fazendo. Se for uma coisa assim tão estruturadinha, eu não faço. Mas eu gosto de considerar como um compromisso que eu tô fazendo comigo mesma. Então, promessa, eu estou me prometendo fazer tal coisa. Tá bom, gente, mas promessa, promessa, a vida acontece. Não, eu estou assumindo esse compromisso de me cuidar melhor no ano que vem. E por que fazer isso? Pelo simples fato de ter saúde, disposição, enfim, né? Então, um dos meus, né, a gente vai comentar isso mais para frente, mas eu tô com esse compromisso de me alimentar um pouco melhor no ano que vem. Eu não me alimento mal, mas eu quero melhorar. Então, eu acho que a palavra compromissos, ela tem um peso, um significado mais forte de eu tô me comprometendo comigo mesma de levar uma vida melhor, sabe? De fazer aquilo que eu quero fazer, porque vai me deixar feliz, porque vai fazer bem, porque vai deixar minha vida melhor de alguma forma. Então, eu gosto de usar esse contexto, sabe?
Sim. Promessas, eu nem uso muito a palavra promessas, assim, mas eu acho que promessas, se você pensar em promessas, entra muito nesse campo que eu falei, assim, ah, eu tô no começo do ano, aí eu quero fazer um descarrega, né? Tipo, colocar tudo o que eu desejo pro ano, ai, mais amor, essas coisas assim, eu acho que entra mais pra mim, sabe? Do que propriamente metas, que aí metas já pra mim é outra coisa. Então, eu acho que é mais nesse sentido pra mim, assim. E faz sentido o que você falou, né? De compromisso, que é compromisso com você, né?
Sim, e metas também tem tudo a ver com isso, né?
Sim. Eu acho que as metas, elas ficam um pouco mais, é algo um pouco mais claro, mais prático, né?
Sim.
Então, acho que poderia pegar um compromisso e transformar esse compromisso em metas, né? Na minha percepção do que seria tudo isso. Então, acho que é isso.
É, esse negócio de meta para mim funciona muito bem no trabalho, na empresa. No dia a dia eu gosto de fazer uma coisa mais solta. E eu faço, então para mim é isso que importa. Eu tô fazendo. Eu vejo as coisas fluindo, então é isso que importa, gente. Tendo meta, não tendo meta, o que importa é que aconteça. E uma coisa que eu tava pensando agora é em arrependimentos do ano. Você tem algum arrependimento desse ano, amiga?
Olha, primeiro que eu vou te falar que a gente fez a pauta, nós duas, a gente sempre faz, mas eu não coloquei nada aqui sobre mim, ou seja, se vier, eu vou pensar na hora. Cara, pensando agora, não. Pensando agora, né? Mas provavelmente, pode ser que apareça alguma coisa, assim. Mas acho que não, amiga. Não lembro de nada, assim. Nossa, arrependimento é tão arrependimento, né? Tipo.
É uma coisa assim, não é uma coisinha do dia tipo, ai, mano, eu não devia ter feito isso. Uma coisinha pontual. Ai, eu gastei demais esse mês, sabe? Me arrependi pontualmente de
Ah,
ter gastado demais.
se for isso, tem vários.
É.
Aí já achei agora.
Principalmente nesse ponto, né? Novembro, então, gente, que maravilha que foi novembro.
Achei. O meu arrependimento foi a minha vida financeira, pronto.
Não, mas eu acho que uma coisa tipo, meu, puta, ou eu. Realmente não gostaria de ter feito isso dessa forma, ou eu devia ter feito tal coisa. Eu acho que é aquele arrependimento que pega, sabe?
É, eu acho que arrependimento vem num lugar mais menos prático, né? Mais tipo lição de vida, assim, sabe? Para mim, quando
É.
se fala arrependimento, vem mais nisso. Mas não consigo lembrar de nada. Eu lembro de coisas práticas mesmo, tipo, ah, questão financeira, coisas que eu não consegui alcançar, mas não acho que seja esse lugar, sabe?
Cara, eu parando para pensar assim, eu também não tenho nenhum. Rolou muita coisa na minha vida esse ano e não me arrependo de nada dos meus erros, das minhas bagunças. É, eu acho que de modo geral, assim, para mim foi um ano muito bom, um ano muito difícil, mas um ano muito bom. E eu tava pensando, né, nessa questão de arrependimento, porque acho que rola muito nessa época do ano, né, junto com essa renovação, a questão da culpa. Já eu não fui para academia. Eu cheguei, eu tinha me comprometido que eu ia fazer exercício, eu não fiz exercício. Não, mas ano que vem vai. Não, mas eu não fiz. Ah, eu não me alimentei melhor, eu não consegui ficar menos no celular. E aí, eu acho que pode acontecer da gente fazer as promessas, né, as metas do ano seguinte, com base nesse sentimento de culpa. E eu sinto, segundo as vozes da minha cabeça, que a tendência é só a gente alimentar esse ciclo de culpa, né? Porque, ai, não, eu vou colocar essa meta para o ano que vem, porque esse ano eu não consegui fazer e eu estou me sentindo muito mal por não ter conseguido. E a gente só vai aumentando, alimentando esse ciclo, né?
Uma coisa que eu sempre me pergunto para as minhas mentoradas é se a gente começa falando de sonhos e metas e tal, e eu sempre pergunto, faz sentido para você isso ainda? Porque às vezes a gente adia tanto e a gente fala, ah, eu não fui na academia porque tal coisa aconteceu, mas cara, tal coisa aconteceu o ano inteiro. Tipo, será que faz sentido para você mesmo? Será que um Pilates não faria mais sentido para você? Ou será que não tem outra coisa aí que você precisa ver na terapia porque você não está indo? Então, eu acho que tem isso também, né? De a gente se perdoar um pouco mais, relaxar um pouco mais, sabe? Eu acho que tem muito da culpa cristã. A gente é criado em um ambiente católico, né? Majoritariamente. E aí vem junto com culpa. Eu lembro que quando eu estava pesquisando a origem, estava falando muito disso, que essa virada de ciclo era muito para remissão dos pecados. Essa coisa pesada, sabe? E cara, não precisa ser. E aí eu acho que por isso que eu gosto tanto de traçar as metas, porque traçar metas reais, sabe? Que sejam mais reais dentro do que você deseja. Então, por exemplo, se você colocar lá, ah, eu quero fazer, que nem se colocou aqui, né? Fazer exercício físico. E aí chega no final do ano, você não fez, você fez, sei lá. Ah, 2 vezes por semana, em alguns meses. Cara, você começou, sabe? Então, talvez seja uma questão também de você só realinhar as coisas mesmo.
Sim, eu acho que é muito importante isso, da gente parar para pensar de por que você quer fazer isso que você está se planejando fazer. Fazendo essa pauta, eu ia colocar que uma das me minhas metas de ano novo era ler mais, né? Que eu quero. É uma coisa que eu não faço, gente, não faço. Quantidade de livros que tem no meu armário, que tadinhos, foram começados, se muito, né? E nunca terminados. E aí eu parei para pensar, falei, cara, tá, eu gostaria de ler mais, porque assim, eu gosto de ler, não leio, mas por que que eu tô colocando isso como promessa? Tem um negócio, né, que às vezes a gente faz, que é eu quero querer. Então, tipo, eu quero querer ler mais. Eu tirei isso da minha lista porque, meu, tem outras coisas que eu quero muito mais. E lá no fundo eu sinto uma culpa de tipo, meu, eu gostaria muito de querer ler mais. No fundo, eu quero, mas não quero, sabe? Porque se eu realmente quisesse, eu já teria dado um jeito, né? Então, é importante a gente parar para pensar: você quer mesmo, faz sentido para sua vida, ou você quer querer? Porque tem muito disso também. Ai, não, eu quero perder peso. Por que você quer perder peso? É por uma questão de saúde, porque você precisa. É por uma questão estética, porque você está mais acima do peso e isso afetou a sua autoestima. Ou é por um padrão que a sociedade impõe de que a mulher tem que ser magra, tem que estar com o corpo magérrimo.
Dentro do padrão.
Mas é importante a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente coloca tanta coisa na lista que é isso que você falou, né, cara? No fundo, no fundo, não quero, não faz sentido. Ai, que preguiça.
E você falando, né, desse eu quero querer, me vem muito que essas coisas de quero querer, voz da minha cabeça, como diz a Jana, eu acho que são coisas muito que a sociedade pressiona. Não são, são coisas que, tipo, sabe aquela história de que você precisa ter uma casa própria, de que você precisa ter um carro, de que você precisa casar e ter filhos? Eu acho que o quero querer, ele entra bem nisso. Você pode realmente querer ter essas coisas, mas como um exemplo de que é aquela listinha meio padrão, assim, sabe? E às vezes aquilo não faz sentido para você. Então é realmente o que a Jana falou, assim, é questionar o porquê que aquilo faz sentido para você ou para sua família, né? A gente não vive ali isolado no mundo, mas assim, por que que faz sentido dentro da sua vida, que fica melhor assim? E aí sim, você vai achar um porquê. E também quando você falou, me veio muito a questão da decisão. Eu acho que muitas vezes, quando a gente faz as promessas, é muito nesse lugar que eu falei no começo, ai, tô aqui colocando no papel, tirando da cabeça, mas ela não se torna uma decisão. Eu acho até que quando você fala compromisso, é uma decisão que você tomou, sabe? Então, tipo, eu vou fazer isso dar certo. E aí, quando a gente faz lista de promessas, às vezes a gente não decidiu de verdade.
Só uma lista, não, né? Um descarrego. Coisas que eu gostaria de fazer, mas não vou fazer, porque assim.
Exato. E tá tudo bem.
E tem um ponto, tem uma pesquisa super interessante de janeiro de 2021, publicou. É um estudo sueco sobre promessas de ano novo, que analisou 1.062 voluntários. E assim, ele mediu o sucesso dessas promessas, né? Numa escala de 0 a 100, sendo zero: abandonei as minhas promessas por completo ao longo do ano e 100% estou seguindo tudo como planejado. E aí, algumas, né, curiosidades. Em janeiro, a taxa de sucesso chega de 90%. Então, todo mundo no espírito vida nova, todo mundo começa a colocar as coisas em prática. Só que aí ela vai caindo progressivamente até junho. Em julho, que aí eu acho que pega aquela coisa de tipo, mano, a gente já tá no meio do ano, eu preciso, né? Vamos lá, gente, fôlego. De julho, agosto e setembro, essa escala de sucesso aumenta de novo, mas daí é só ladeira abaixo, e quando você chega em dezembro, é 50% da taxa de sucesso. E uma curiosidade, né, uma coisa que eu achei bem interessante, que essa pesquisa fala, é que quem tentou incluir hábitos na rotina, a pesquisa relata 59% de sucesso. Quem tentou excluir hábitos baixou para 47%. Eu acho isso curioso porque, às vezes, é a forma como a gente fala. E eu, né, a gente pensa muito assim que, meu, palavra tem poder. As palavras que a gente usa moldam a forma como a gente se comporta. Eu quero parar de comer besteira esse ano. Eu quero diminuir a quantidade de tranqueira que eu como. Eu quero parar de beber refrigerante. Quando você pensa em parar de beber refrigerante, você está pensando em uma coisa que você gosta e que você está tendo que abrir mão. Porque, ah, eu tenho que abrir mão disso. É melhor você colocar, eu quero incluir, eu quero tomar mais suco, eu quero tomar mais água, eu quero incluir mais frutas, porque você vai substituindo uma coisa pela outra, mas sem essa sensação de perda. Eu acho isso assim, é incrível o poder que isso tem. Tipo, é uma diferença pequena, mas impacta muito, né?
Sim, colocar as frases como as promessas como positivas, né? Então, normalmente a gente fala, não quero me estressar. Você já tá falando de estresse logo sabe assim? Então, quero ter mais paciência. Parece assim, ai, que bobagem. Gente, mas faz muita diferença, porque aí você já tá focando no que você quer fazer, né?
Sim.
Você quer se estressar? Não, então, você quer o quê? Ter mais paciência. Então, eu acho que faz muito sentido mesmo a gente ir trocando essas palavrinhas assim, para facilitar até para nossa cabeça mesmo, né?
E acho que tem um outro ponto também que é importante de a gente colocar essa meta como uma coisa que a gente está fazendo por nós mesmas, né? Porque vai nos fazer bem de alguma forma. E tomar cuidado para que essa nossa meta, esse nosso compromisso não vire uma prisão. Então, eu vou usar esse exemplo, né? Mas enfim, eu quero perder peso. Então, eu quero. Tipo, tá, o que que você pode fazer para perder peso e aí se alimentar melhor, fazer exercício, passar uma nutri, enfim. Mas não se apegar, por exemplo, tipo, eu quero perder peso, então eu vou fazer umas dietas agressivas e você, tipo, isso em 2 meses, você percebe que você ainda não tá perdendo peso, você se culpa e você vai ficando, sabe, carregando esse peso. E a meta, que era para ser uma coisa boa, que era para fazer, é só para ser um desenvolvimento da sua pessoa, vira uma coisa muito pesada, uma coisa muito difícil, uma coisa tensa. E assim, eu levo muito essa meta, tipo, ai, gente, se for para ser sofrido assim, é melhor nem fazer. Que a vida já tá muito difícil por si só, sabe?
Sim. Bom, eu acho que isso que você trouxe é porque talvez a gente faça metas muito surreais, né? Muito agressivas pro que a gente tem para a realidade. Então, a gente faz lá a lista de promessas. Então, nunca fiz exercício na vida, e aí você coloca lá na sua promessa que você quer ser uma pessoa fitness e fazer exercício todos os dias. Realidade,
Olha.
gente, pelo amor de Deus, isso talvez, assim, talvez aconteça. Mas assim, é muito difícil, sabe? Não é a regra, é a exceção. Então, tomem cuidado. Então, beleza. Qual que é a minha vida hoje e qual eu quero ter em 2024? Mas aí pense, eu sempre falo, né, dos pequenos passos. Então, pense pequenos passos para que aquilo seja real e principalmente para que você consiga realizar. Eu acho que o fato de você conseguir realizar dá mais motivação ainda para que você faça de novo metas reais também. Então, eu acho que essa prisão talvez tem muito disso também, né? De, cara, eu preciso fazer dessa forma, eu preciso seguir esse caminho. Precisa mesmo. Quem te disse que você precisa? Quem te disse que você precisa, como você falou, emagrecer 10 quilos? Será que talvez você emagrecer 3 para você já tá bom, né? Ou talvez tá bom do jeito que tá. Então, eu acho que vem muito disso, assim, a gente colocar os pés no chão, né? Sonhar um pouco, mas colocar os pés no chão também.
E vem muito do nosso. Eu não sei se é uma questão cultural, se é um jeito de pensar, enfim, de que existe um jeito certo de fazer as coisas. Ainda mais hoje, que a gente tem essa cultura de Instagram e as caralhadas de influencers que ficam te dando fórmulas mágicas, porque se você fizer assim, mas tem que ser assim, vai funcionar. Se você não fizer desse jeitinho, não vai dar certo. E às vezes, tá bom, esse jeitinho pode super ter funcionado para influencer fitness, mas não quer dizer que vai funcionar para você. E aí não é uma questão de esforço, não é uma questão, porque as suas rotinas, as suas realidades são diferentes. Então é importante a gente entendendo, né, que nem você falou, mas também, tipo, putz, eu não, esse negócio de fazer exercício todo dia para mim não tá funcionando. Cara, será que 3 vezes na semana não vai ser bom?
Sim.
Vai lá, vai procurar, meu, você. Eu, por exemplo, eu odeio academia. Odeio. Musculação. O ambiente, eu acho um saco. Então eu faço Pilates, que também é ótimo. Não é um exercício leve, trabalha bastante a musculação, a musculatura, né, no caso. Então tá bom. E aí durante a semana eu fui pegando, tipo, tem a academia aqui no prédio. Então, ai, meu, 2, 3 vezes por semana eu desço na academia, faço uma esteira, um cardio e tá tudo bem. Quando dá, porque às vezes eu trabalho até tarde e, putz, hoje não deu. Ok, sabe? É a gente entendendo como que funciona, né?
Sim. E é também um equilíbrio entre você saber se desafiar um pouco, também de contrapartida que a gente está falando, saber se desafiar um pouco, mas também entender os momentos que não dá para fazer. Porque eu acho que o outro cuidado, assim, o outro perigo que a gente que pode acontecer é você entrar muito nesse, ai, tá tudo bem, ah, tá tudo bem. E aí passou o ano, tá tudo bem, você não fez nada do que você queria. Então, eu acho que tem que rolar um desafio, mas ao mesmo tempo um desafio que seja real com o que você está tentando. Então, não vou sair de
Sim.
zero e vou para 80, né? Vou sair de zero e vou para um, vou para dois. Então, eu acho que tem isso também. Se desafia um pouquinho, sabe? Eu acho que o desafio é gostoso também para e não só contar com motivação, porque a motivação ela passa muito rápido. Então, essa motivação que vocês estão sentindo provavelmente agora, ou vão sentir, né, mais pra frente, quando as festas começarem e tal, vai passar. Então, talvez seja bom aproveitar essa motivação que vem para começar, mas não esperar que ela fique sempre com você, porque não vai ficar.
É, a pesquisa já mostrou que, tipo, gente, de janeiro a junho é só ladeira abaixo. Você tem a
Exato.
empolgação de começo de ano, só que ela vai caindo. A gente precisa considerar que a vida acontece. Vão ter imprevistos, às vezes a gente perde o emprego, fica doente. Meu, N coisas boas ou ruins podem acontecer e vão afetar isso que a gente está querendo fazer de alguma forma, né? E tudo bem. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas metas irreais, porque a vida acontece e às vezes acontece que nem um caminhão atropelando gente, meu. E aí você se culpa porque você não conseguiu cumprir essa meta irreal, que já era irreal mesmo se a vida se mantivesse num ritmo normal, né?
E por isso que a gente indo agora, né, para como dicas para facilitar o cumprimento dessas promessas. Por isso que é bom a gente transformar essas. E aí o que eu acredito, o que eu faço na mentoria é transformar esses sonhos, promessas, algo que está muito só na cabeça mesmo, em coisas mais reais. E aí, como eu falei, poucas coisas, poucas coisas. Como a Jana falou, a vida acontece, as coisas acontecem, você não estava esperando. Ou um caminho que você não estava esperando, mas você achou muito legal e tá tudo bem também. Então, acho que poucas metas, ele te dá essa liberdade de você conseguir enxergar sua vida, daí viver sua própria vida, não ficar com essa cobrança de tipo, cara, eu tenho muita coisa para realizar. E aí chega junho, a gente fala, mano, eu tenho que realizar essas 10 promessas aqui em 6 meses. E aí em 3 meses, e aí em um mês. Gente, não dá, né? Então, eu acho que quando você coloca poucas metas, e aí eu sempre falo de 3 metas, que são metas maiores, eu acho que você tem esse tempo de você conseguir, putz, eu vou fazer isso, ter um plano de ação. Então, cada meta tem um passo a passo ali para que você consiga, realizar e colocar em prática na vida, né? Porque senão fica realmente muito difícil, fica só no mundo das ideias. Você coloca a lista na gaveta e nunca mais pega essa lista. Não sabe nem onde está. Eu sei que, porque, tipo, às vezes eu pergunto: ah, você lembra quais promessas você fez? As meninas nem lembram, tipo, chega em junho, sabe assim? Nem sabe o que fez mais. Então, ter essas metas muito claras para você, muito aparentes também, né, no dia a dia e tal. Então, eu acho que para começar, assim, é isso, né? Ter poucas metas, transformar essa lista de promessas em metas, poucas metas. E ter um plano de ação para que você consiga realizá-las.
E, né, para quem gosta, para quem trabalha mais com metas, quando isso funciona, né, para quem funciona, tem uma ferramenta maravilhosa que te ajuda a tá sempre lembrando, né, a tá organizando isso no dia a dia, que é o Planner do Desperta Mulher, que está disponível, Planner 2024, tá? Amiga, cadê? Olha só, tá lindo, maravilhoso, tá? Ele é super completo para você acompanhar suas metas mês a mês. Estamos aqui em um jabá não programado, mas calhou.
Sim.
Então, gente, entrem em contato com a Camila, a gente vai deixar o link na bio, ele é perfeito, certo?
Certo.
Eu vou dar aqui o outro lado, já que eu falei que eu não trabalho com metas. Eu comprei o planner da Kai, essa parte de metas eu não uso, gente. Não, não rola. Que é isso? Né? Na vida eu sou mais. Para mim, os meus compromissos, né, de ano novo, eles têm que estar alinhados, eles têm que estar focado em me tornar uma pessoa melhor. Então, né, trabalhar esse desenvolvimento pessoal e me deixar mais feliz. Ponto. Não é tipo, meu, porque esse ano eu vou ser uma pessoa feliz e iluminada, porque, gente, realidade, o mundo tá
Isso
acabando,
é
é
a
difícil.
promessa da vida, né? Você passa a vida inteira fazendo isso.
É pra sua vida inteira. Então, eu penso muito em coisas que vão me fazer bem. Algumas, por questões de saúde, tipo, acaba sendo um pouquinho obrigatório. Tipo, ai, eu vou ter que pôr isso na lista, porque é questão de saúde, gente. E saúde. A gente cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, saúde física, saúde mental e saúde emocional, são coisas importantes para a gente ser mais feliz e sermos pessoas melhores. Então, eu gosto muito de pensar nisso. A gente vai entrar na parte das nossas metas de ano novo, mas eu olho para essas coisas como, cara, quem é a mulher que eu quero ser no próximo ano? Que vida que eu quero viver? Quem eu quero me tornar? E aí, a partir disso, eu traço esse compromisso, sabe? E vou revisitando esses compromissos, talvez não mês a mês, mas sempre, né, pontualmente. Tipo, meu, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô trabalhando para cumprir esse compromisso que eu fiz comigo mesma? Então, é importante revisitar, porque senão é isso que a Ká falou. Eu fiz esse compromisso, deixei na gaveta, esqueci. Nossa, esqueci que eu tinha feito os compromissos comigo mesma, menina, que coisa. Mas para mim isso de tipo, meu, eu estou me comprometendo em ser a pessoa que eu quero ser. Isso tem muito poder. Eu sei que é uma coisa, parece uma coisa tão é muito intangível, mas para mim funciona, talvez funcione para você também. Faz isso, por exemplo, né, eu falei que eu quero me alimentar melhor. Não estou excluindo coisas da minha alimentação, mas eu quero incluir, por exemplo, comer mais frutas durante a semana. Não é um grande desafio? Não é. E isso já faz uma diferença. Eu quero incluir mais vegetais na minha alimentação. Sei lá, me organizar melhor para fazer as minhas marmitinhas. Tem fases que eu faço, tem fases que eu não faço. E aí, quando eu não faço, é tipo arroz com frango. Faz tipo 1 milhão de anos que eu não cozinho feijão, sabe?
Muito saudável.
Saudade de feijão, inclusive, gente. Mas, meu Deus, a vida acontece e eu não faço. Então, são essas coisinhas, sabe? Esses pequenos compromissos. E isso que a Ká falou, que eu também levo para minha vida, para minha empresa, para as minhas clientes. Gente, pequenos passos. Coisas pequenas. Eu não vou colocar no me alimentar melhor, parar de comer doce, só comer salada no almoço e que não sei o quê, e aí comer fruta. Tipo, não. Eu vou começar comendo mais fruta. Entrou na rotina? Eu tô fazendo isso bem? Então, tá bom. Eu vou incluir um vegetal novo, que eu não estou acostumada. Um no mês. Porque também, às vezes, a gente se empolga nessas, né? Eu vou continuar usando meu exemplo. Eu compro 5 legumes vegetais e tá que eu não estou acostumada a fazer. E aí a vida acontece. E aí, quando você vai ver, passou 2 semanas e o coitado tá podre, estarrecido na geladeira, né? Porque você esqueceu, porque não deu tempo. Vamos devagar, não precisa ser assim tão violento, tão agressivo, não. Nossa, eu sou muito a favor desse estilo de vida, de um passo de cada vez.
Sim. E aí tem a questão dos hábitos também, né? Eu acho que como você não traça, né, as metas que nem eu e tal, eu acho que tá tudo junto, o seu já. Né? Então, tipo, você já falou da questão de hábitos, então, melhorar a alimentação, comer mais fruta, que isso pode ser levado como hábito, mas eu costumo pensar diferente, né, quando eu vou planejar o meu ano. Então, tipo, eu penso nas metas e eu penso nos hábitos que eu quero ter, porque os hábitos são diferentes das metas. Então, eu queria trazer aqui que muitas vezes, quando a gente faz as promessas, muitas daquelas coisas são hábitos. E aí eu acho que é interessante você olhar o que é hábito e também separar poucos por ano. Porque o hábito, ele demora muito para virar um hábito. E aí, se você coloca muito, fica nisso, assim, tipo, ah, eu vou começar a fazer exercício, vou começar a comer fruta todo dia, vou começar a ler livro, vou. Gente, isso só, realmente só vai começar, porque não vai ter esse hábito, porque assim, demora. Então, hábito, eu acho interessante, assim, por exemplo, ah, eu vou começar a meditar esse ano. Começa a criar esse hábito de meditação. E aí, quando tiver realmente criado esse hábito, tá, qual vai ser o hábito novo que eu vou colocar na minha rotina? E aí você vai com consistência, colocando em prática no dia a dia, porque senão, se você colocar muitas coisas, você não vai conseguir. É muita mudança de uma vez só. E aí, de novo, né? Vida acontece, trabalho, muita gente que tem filhos, né? Muita gente tem filhos. E aí é uma coisa que você não estava esperando. E aí os hábitos vão ficando para depois, que nem as metas também. E aí outra coisa que é interessante falar, definir quantas vezes você vai fazer. Então, né, a Jana falou do exercício físico. Vou fazer exercício 3 vezes por semana. Pronto. Né? Esse é o hábito que eu quero criar. E aí, se você depois que já criou esse, quiser aumentar, aí ótimo. Se não, esse tá bom também. Então, eu acho que trazer mais para o prático, eu acho que facilita o cumprimento dessas promessas, porque fica mais real, né? Você está vendo as coisas acontecerem. Quando a gente fica muito no mundo das ideias, dificilmente isso sai do papel.
Aí eu ia cá falando coisas totalmente opostas,
É,
né?
sim.
Mas é isso, gente. Eu acho ótimo isso, porque é o que funciona para cada uma. Então, olha, a gente já tem dois pontos aí para vocês pensarem. E aí, às vezes, quem tá escutando vai ter uma terceira forma, uma mistura dos dois. Tá tudo bem. O que importa é, estamos felizes com as coisas que a gente conquistou esse ano. E é importante, né, a gente pensar, por exemplo, você que está ouvindo é uma pessoa absolutamente sedentária, não faz absolutamente nada. Cara, fazer exercício 2 vezes por semana, que seja, já é muito melhor. Eu, que como pouca fruta, por exemplo, eu incluí mais, sei lá, uma opção que eu coma 2 vezes por semana, já é uma evolução. Sabe? Não precisa ser aquele ou é tudo ou é nada. Então é perceber isso, tipo, a gente volta a bater na tecla, que é um passinho de cada vez.
Sim, é porque a consistência é mais importante, né? Você, sei lá, por mais que você seja comendo só 2 vezes por semana, você está comendo, né? E eu acho que muitas vezes essas promessas não são cumpridas, porque é isso que você falou. Ah, eu dou muito esse exemplo do exercício porque é muito comum, né? Então eu quero fazer exercício, aí eu faltei um dia porque alguma coisa aconteceu, normal. Faltei outro dia porque alguma coisa aconteceu. Aí no terceiro, ah, mas eu já faltei tanto. Né? Não vou mais. Por quê? Porque a gente espera que todos os dias sejam perfeitos e todos os dias a gente vá e cumpra com excelência. Isso não acontece. Gente, nem a influenciadora de vocês faz isso. Tenho certeza disso. Então, isso não acontece. É tipo, você tem que colocar realmente e entender que tem dias que vai acontecer alguma coisa, mas volta. É um dia de cada vez, um dia de cada vez.
Não acredite em tudo que você vê no Instagram, viu, gente? Porque
Exatamente.
uma coisa é o que é postado para dar audiência, para dar engajamento, para ser bonito, para dar publi, e outra coisa é vida real. E também parar para pensar se essa influenciadora não é herdeira, tá? Porque aí quando você é herdeira, tudo é mais fácil.
Vou dar um exemplo meu. Não sou influenciadora, mas posso dar esse exemplo. Eu coloquei a meta de começar exercício físico esse ano 4 vezes por semana, porque eu queria começar e tal. Aí, eu tava aí, nesse último mês, teve uma semana que fui, tipo, 3 vezes, teve uma, tipo assim, eu não cumpri 4 vezes. Aí, uma amiga minha falou assim, ah, tá, que bom que você tá fazendo exercício e tá indo 5 vezes por semana, né? Eu nunca falei, mas... Como eu posto stories, quando eu vou, eu acho que na cabeça dela deu
Ah,
a
essa
entender que eu
sensação,
estava
né?
indo todo dia. Gente, eu não estou indo todo dia. Então, assim, não acreditem. Eu acho que a gente pega uma. A gente pega. Acho que não, certeza. A gente pega só um retrato E aí a gente acha que é aquilo que acontece. A gente está interpretando, é a nossa interpretação. Mas não é aquilo exatamente que acontece. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, sim.
E aí, então, gente, vamos fazer uma coisa que é sempre bom, né? É, nessa época do ano, já que a gente está fazendo promessas para o ano seguinte, fazer uma retrospectiva de como foi esse ano, mas sem culpa. Ai, sem esse peso, tá? Pelo amor de Deus. Uma coisa que eu ia falar, inclusive, só antes da gente entrar nesse ponto que eu acabei de lembrar, é você olhar para como você se sente quando você está cumprindo o seu objetivo. Porque isso ajuda a te dar esse impulso. Então, eu vou continuar no exemplo do exercício, que tá super na moda também, né, gente? Que maravilha! É, isso é muito bom, mas enfim. Uma coisa que me ajuda a descer aqui para a academia do prédio, mesmo quando eu tô cansada, meu, às vezes eu trabalhei até 6h30, que para mim já passou do horário, e eu tô tipo, ai, mano, mas eu tô cansada, tô com a cabeça cheia. É saber que a ciência está certa e que eu vou sair muito melhor. Ai, não tem jeito, gente. A ciência existe por um motivo, ela tem razão nesse ponto. Fala, cara, eu passei o dia inteiro sentada, com a bunda na cadeira. É, eu tô com a cabeça cheia. Eu vou descer e vou fazer meia hora de esteira. Eu não tenho nem que me ter o transporte para eu ir para academia. Ela tá aqui, é só eu descer. É, e eu sei que eu vou me sentir muito melhor, não só porque, ai, eu desci, eu fui para academia. É um processo químico, é um processo fisiológico do corpo, né? Então, meu, quando você começa a perceber as diferenças, físicas e mentais no seu corpo, de você se alimentar melhor. Porque às vezes só você de incluir mais coisas saudáveis na sua rotina, você vai perceber mais disposição, melhora no sono, muitas outras coisas, e isso te dá um impulso de você seguir. Então, ao invés de você olhar para tipo, ai, gente, eu tô muito cansada, eu tô com preguiça, hoje eu não vou descer para academia. Beleza, eu sei, preguiça bate sempre. Quem não tá cansado depois de um longo dia de trabalho? Mas falar, meu, mas eu sei que eu vou me sentir tão bem depois. Eu sei que vai me ajudar a dormir melhor. Que seja meia hora de esteira. Às vezes eu faço mais coisa, às vezes é meia hora de esteira. Foca no lado bom, nas coisas boas que estão rolando, né? Tendo dito isso, vamos para nossa retrospectiva de 2023. É, a gente vai
Vai.
falar um pouco do nosso. Né? Porque como que a gente vai fazer retrospectiva de outras coisas? Amiga, como foi o seu ano?
Cara, foi engraçado porque foi tiro, porrada e bomba, mas ao mesmo tempo
Foi.
foi bom. Tipo, eu postei até uma frase hoje, acho, que é muito louco o quanto eu tô feliz, mas eu tô
Cansada.
cansada, mas eu tô. Várias coisas aconteceram que, ah, parece que não foram boas e tal, mas foram boas pelo que para crescimento, assim. Então, é muito louco, né? Porque eu acho que é vida adulta, né? Tipo, não é uma coisa de cada vez, ah, então, agora eu alcancei essa meta, feliz para sempre. Não é. É tudo de uma vez, aí você tem que ficar feliz, comemorar a sua conquista. E aí, no mesmo dia, acontece uma coisa que te deixa triste, é muita loucura, né? Mas acho que se a gente vai seguir uma palavra, assim, uma. Eu acho que foi um bom ano. Foi um bom ano pra mim, sim. E pra você.
Cara, foi um ano bom. Eu considero que foi um ano bom. E só fazendo um parênteses que você falou isso, eu acho que às vezes a gente espera que quando a gente alcança a nossa meta, vai aparecer, tipo, sei lá, para quem usa o Duolingo, olha, você bateu a meta do dia. Aí vem, tipo, foguinhos de artifício e luzezinhas piscando, e não é, tipo, você olha e fala, legal, bati a minha meta. Agora eu preciso botar roupa pra lavar. Tipo, é isso. Enfim, mas o meu ano foi um ano bom. Foi um ano que foi tiro, porrada e bomba, gritaria, mudanças, caos, muitas mudanças, mas foi um ano bom. Estou orgulhosa das coisas que eu fiz. Já falei aqui algumas vezes, né, que eu me separei, tô morando sozinha pela primeira vez, e tem horas que isso me deixa puta, porque sou tudo eu nessa casa, e eu moro sozinha, gente.
Detalhe.
Olha. Eu nem vou entrar nesse ponto, porque, enfim, eu vou começar a reclamar
Dá um episódio, morar sozinha dá.
Nossa, assim. Ninguém fala da exaustão da mulher que é empreendedora, toca um negócio sozinha e toca a casa sozinha, com dois gatos que soltam pelo do caralho. Mas enfim, foi um ano bom, vou parar de reclamar. É, eu tô muito orgulhosa de tudo que eu fiz por mim esse ano, de tudo que eu fiz pela minha empresa, porque teve, né, todas essas mudanças, me impulsionou mais pro meu negócio, e tem muita coisa boa rolando. E já tem muitas coisas boas para rolar no começo do ano com o Brota para Fora, então eu tô feliz. Tô orgulhosa pra caramba de tudo que a gente fez com o podcast esse ano. Pô, gente, vinheta nova, convidadas maravilhosas,
Senta em
crescimento.
estúdio, querida.
Tá?
Nossa.
Crescimento de audiência, assim, que ó. Se vocês não viram, a retrospectiva do Spotify, a gente pôs no feed, arroba podcast subversivas lá no Instagram. Gente, que coisa incrível! Que coisa incrível!
Não, tão incrível que a Jana pensou que a gente tinha 3 anos de podcast. Sendo que a gente só vai fazer dois. Aí eu fico, calma, amiga, calma. A gente tá realmente, assim, muito boa, mas calma.
Assim, gente, foi um ano muito bom, só que já tá com a cabeça, assim, completamente maluca. Completamente maluca, tá? E se a Camila não falasse, eu pus isso no post, falar, ai, Abril, a gente comemora 3 anos. Aí a Camila me disse, amiga, são dois, né? E se ela não falasse, gente, eu ia ficar lá, porque na minha cabeça são três. 2022, 2023, 2024, 3 anos. Essa foi a conta, entendeu? Foi um ano muito bom, mas foi um ano muito cansativo, foi um ano puxado nesse sentido. Eu termino o ano muito feliz, muito orgulhosa, porém exausta física e principalmente mental e emocionalmente, porque olha.
É, esse ano eu acho que eu cumpri, tipo, não cumpri uma das coisas que a gente trouxe aqui, financeira, gente. Esse ano,
Ai.
eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou cumprir as minhas metas financeiras. Ai, só Deus. Mas o resto, assim, eu acho que foi muito bem, assim. O Desperta também cresceu de faturamento, graças a Deus. Então, passou por um novo momento também, que é começar a fazer assistente virtual. Então, eu acho que várias coisas aconteceram também. Comecei a academia, que é para mim uma vitória, não só, ai, comecei a fazer exercício, mas também de medo, de superação, de inseguranças, enfim. Então, acho que foi muito bom isso também. E claro, né, como você trouxe o podcast, né, a gente está cansada porque a gente teve muitas mudanças, né? A gente teve muitas coisas que a gente quis melhorar e a gente chamar convidadas incríveis. Então, essas coisinhas, né? Fora outras coisas que acontecem no dia, acabam cansando mais, mano. Não tem como, não tem como. Mas, ai, tô feliz, assim. E uma das minhas metas era me permitir estar mais vulnerável e criar mais conexões. E aí eu fiquei pensando hoje, né? Tipo, se eu fiz isso, eu acho que eu não criei mais conexões, mas eu acho que eu fortaleci as conexões que existem e questionei muito as conexões que existem. Então, eu acho que foi bom por isso, sabe? De a gente melhorar a qualidade das nossas relações. Então, eu acho que foi muito bom por isso também.
Falando nisso, eu tava pensando, foi uma coisa que eu pensei muito ao longo, né, dos últimos meses. Uma meta antiga minha, acho que sei lá, de 2017, uma coisa que eu tracei como objetivo em 2017, que era melhorar a forma como eu me relacionava com outras mulheres. Enfim, né, gente, cresci numa sociedade, numa cultura, numa família machista. Então eu cresci com essa ideia de que, gente, mulher é tudo falso. Eu não sei me relacionar com mulheres. Sempre tive mais facilidade de fazer amizade com homens do que com mulheres, porque eu também achava que outras mulheres não gostavam de mim, provavelmente um espelho. E foi uma coisa que eu fui construindo, porque esse tipo de objetivo não é uma coisa que a gente muda do dia para a noite, não é uma coisa que às vezes leva mais do que um ano. Porque tem todo esse trabalho interno de desfazer esse machismo estrutural, né? A gente pode chamar assim. E aí você precisa começar a construir novas relações, e aí você precisa se colocar vulnerável, e né, a coisa vai crescendo. E eu tô muito feliz com isso.
Bom.
Hoje eu tenho muito mais amigas mulheres do que amigos homens, tipo, Amigos homens, eu vou colocar o quê? Dois, três amigos mais próximos, assim. E amigas mulheres, muito mais. E eu tô muito mais feliz com essa rede. O trabalho que eu faço com o Brota para Fora, que é focado em mulheres, me ajudou muito nisso, a me colocar nesse lugar mais vulnerável, porque era uma vulnerabilidade segura. Porque eu estou no papel de vulnerável, porém como profissional. Então, a minha vulnerabilidade vai até um ponto, mas me ajudou aí caminhando, né? Então hoje eu tô muito feliz com isso. A Jana de 2017 ia olhar e falar: cara, a gente conseguiu, né? Puta, que bom. Ela estaria muito orgulhosa. E quero destacar: eu não tracei metas e objetivos para esse ano, gente. É uma coisa que eu estou voltando a fazer a partir de agora, porque antes eu não fazia. Tava meio largada na vida, meio infeliz. Eu tinha um objetivo, era mudar a minha vida. Que foi o que eu fiz. Mas, tendo dito isso, eu quero destacar uma meta da Camila, que ela não falou. Não sei nem se era meta, mas foi uma conquista. A bichinha tá bebendo água, gente. A bichinha tá virando uma pessoa hidratada. E vou assumir a minha parte na responsabilidade dessa meta,
Gente,
tá?
olha, a bichinha consegue, viu?
Porque
A
eu
gente
enchi o saco dessa mulher.
falava oi. A gente falava oi, ela falou: bebe água. Eu falei: meu Deus, me deixa em paz.
Não, bebe água. Funcionou, tá? Eu falei, eu vou ser tão chata, mas tão chata, que você vai olhar pra minha foto no WhatsApp e falar, nossa, acho que eu vou beber água. É esse o intuito. Deu certo, tá?
A importância de a gente ter boas relações também e trocar com amigas as promessas de ano, isso é importante também. Não estava na pauta, mas isso é importante também, a gente
Rede de
compartilhar
apoio, né,
com
gente?
as pessoas. Porque te dá mais motivação, mais determinação, então é importante também. E aí, o que queremos para 2024?
O que queremos?
Cara, eu não fiz nada ainda, né? Tipo assim, ah, não parei para pensar sobre isso. Eu ainda tô em 2023 oficialmente, assim, ainda tô resolvendo as coisas e tal. Eu acho que aos poucos eu vou entendendo que é final de ano. Para quem não sabe, eu amo Natal, amo, amo filmes de Natal. Nossa, assisto todos que estão no Netflix. Então eu ainda estou começando a entrar nesse processo. Mas se eu pensar aqui, cara, primeira coisa, eu quero que o podcast assim, ó, voe. Sim, nem isso. Quero continuar cuidando de mim, independente, tipo, exercício, alimentação, essas coisas. Cara, bem, bem clichêzão, assim, eu penso agora, assim, sabe? Eu acho, não sei se é porque a gente conversou tanto sobre isso, né? Ah, que a empresa melhore, né? Que a empresa cresça sempre, que... Né? A empresa cresce, a gente viaja. Porque viajar é sempre uma meta, gente, sério. Porque às vezes não dá, mas a gente sempre quer, né, viajar.
É, amiga,
Né,
tanto que tá nas
Jana?
metas, né? Tanto que tá nas metas que o povo faz e que menos consegue. Mas aí também eu entendo, porque, cara, viajar não é uma coisa tipo eu quero ir no shopping, eu quero ir mais no cinema. Viajar existe planejamento, não é barato, né? Dependendo da viagem. Então, essa eu até entendo um pouco mais. Mas, ai, gente, eu tenho viagem marcada. Tô tão feliz, eu não vejo a hora. Tem 6 meses ainda, mas enfim. Os meus compromissos, eu já tenho eles traçados, que é uma coisa que eu já venho pensando há algum tempo. Uma das coisas que eu quero melhorar no ano que vem é desenvolver mais a minha autonomia. Porque uma coisa que eu ainda faço, né, que eu ainda percebo é, por exemplo, eu quero fazer um rolê novo, eu quero conhecer algum lugar. Coisa próxima, né? Envolve viagens, né? Mas se eu não tenho ninguém para ir comigo, se eu não combino essa experiência nova com alguém, eu deixo de fazer. E, cara, tem muita coisa que eu quero fazer. Eu quero ir num daqueles lugares de parede de escalada para me desafiar. Tem um lugar em São Paulo que é tipo uma pista de patinação no ambiente fechado, sabe? Eu quero muito ir. Eu também não combino com ninguém, eu acabo não indo de nenhum dos dois jeitos. E mais no cinema, mesmo que sozinha. Então, eu quero desenvolver mais essa autonomia para fazer mais as coisas sozinhas mesmo, né? Então, tem isso, questão da autonomia, questão da independência. viver novas experiências que tá meio que junto, né? Testar, experimentar coisas novas. E aí, gente, já tem tanta coisa que tá incluso nisso. O negócio do patins, o negócio da escalada, ir em museus, ir em festas, shows, num restaurante novo, experimentar comidas novas. É, eu gosto desse tipo, viver novas experiências, que ele é tão vago. Ele é tão vago que cabe muita coisa. Então eu consigo ir, tipo, encaixando o que faz mais sentido naquele momento, né? É, me alimentar melhor, como eu falei, né? Incluir algumas coisas. É, amadurecer como mulher empreendedora, amadurecer a estrutura do meu negócio. Eu preciso dar umas organizadas aí, que tá meio bagunçado. E a meta mais tangível, que aí eu coloco como meta, que é uma coisa super palpável, e se tudo der certo, eu vou fazer entre janeiro e fevereiro, é fazer uma tatuagem nova.
Ai, que delícia.
Ai, tá na hora, gente, pelo amor de Deus. Eu vejo as fotos e falo, gente, essa pele tá implorando, porque uns rabiscos, né? Umas tintinhas, assim, umas marcas. E, assim, a ideia é tentar viajar mais. Não sei se vai rolar. Uma, pelo menos, rola. Já tá paga. Tá paga, então essa vai rolar. Agora o resto, né? Vamos ver como é que dão as coisas.
E Yasmin, eu falei, pode ser que mude daqui um mês, porque eu vou fui falando assim o que me veio agora. E outra coisa que eu não falei, mas que isso com certeza vai estar, é eu continuar na faculdade de psicologia, né? Passar na faculdade. Então, eu acho que isso é importante. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando sobre promessas, metas, enfim, compromissos. É a gente pensar na vida que a gente tem. Não adianta eu colocar aqui que uma meta minha é viajar para fora e ficar 2 meses, sendo que eu tenho uma faculdade e eu tenho um trabalho que, tipo assim, um trabalho até que daria para fazer de outro lugar, mas a faculdade não dá. Então, assim, pensar na vida que você tem para ver se as metas se coincide com a vida que você tem. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso.
E é isso, gente. É, a gente quer muito saber quais são as metas, os compromissos, o que quer que seja de vocês para o ano que vem. Então, putz, deixa no vai lá no Instagram, comenta no post que vai sair, a essa altura já está desse episódio, ou não, enfim. Mas vai sair, talvez meio-dia. Deixa na caixinha de perguntas que está aqui embaixo. A gente quer muito saber de vocês, do que vocês estão planejando para o ano que vem. E para a gente concluir esse episódio, a gente quer muito, de verdade, agradecer vocês que estão acompanhando a gente até aqui, que acompanham a gente desde o começo, que chegaram agora. É aquilo que a gente sempre fala: o podcast não existiria sem vocês, seria só eu e a Camila falando sozinha, e a gente poderia fazer isso no WhatsApp, que é o que a gente já faz.
É, eu também gostaria de agradecer muito, né, aos nossos ouvintes, quem está chegando agora também, quem continua ouvindo, né, quem continua apoiando o nosso trabalho, quem compartilha com outras pessoas e principalmente quem fala para a gente que está ouvindo, gente, isso é muito importante para a gente. É um reconhecimento de que vocês estão aí. A gente vê muitos dados, a gente sempre tá vendo metas, métricas. No começo do mês, o que é muito legal, e vocês sempre ajudam a gente com isso. Mas a gente gosta de falar com vocês, a gente gosta de ver o rosto de vocês. Tá, essa daqui é ouvinte. Então, se vocês puderem, comentem sempre, compartilhem com seus amigos. Manda direct falando, ah, gostei desse episódio, não gostei. Enfim, a gente gosta muito de receber esses feedbacks. E é bem importante também para a gente continuar crescendo também e espalhando a palavra do podcast por aí.
Sim, é porque a gente olha, né, nos relatórios, tipo, ontem nós tivemos, sei lá, 30 pessoas escutando os nossos episódios. Legal, só que 30 é um número, é uma coisa tão fria. E a outra coisa, quando a gente sabe que foi, sei lá, a Sandra, a Gabi e
A
outras
Sheila.
pessoas, a Sheila, é quando a gente tem um rosto, sabe? É tão gostoso, a gente fica tão feliz.
Sim.
Então é isso, gente. É, muito obrigada, de verdade. E desejamos um excelente fim de ano para vocês, um bom Natal para quem comemora Natal, uma boa virada, que 2024 seja um ano maravilhoso e cheio de conquistas para todas nós.
Feliz Natal, feliz ano novo para vocês. Até mais. E inscreva-se no Apoia-se, para vocês não ficarem longe da gente.
apoia.se/podcastsubversivas. Para mudar a minha fala agora, um beijo e até ano que vem. Thank you.